E vamos ao CBN Arte e Cultura. Hoje eu tenho compromisso com o Miguel de falar sobre o padre Emílio Clemente Scherer. Trabalho que o Miguel desenvolveu. Fantástico entender um pouquinho toda a trajetória desse trabalho e da identidade desse personagem importante da história de Maringá. Mas o Miguel está em Belém. Miguel, e aí? Como é que estão as coisas? Queria entender um pouquinho você em Belém. Me fala aí como é que estão as coisas. O que é que você está fazendo por aí, meu caro?
Fala, Gilson. Tudo bem? Viemos aqui para minha sogra, que fazia mais de 40 anos que não era a terra dela. E a gente veio aqui dar esse presente para ela e também conhecer essa cidade maravilhosa, que mostra um pouquinho das raízes do Brasil. A gente já conheceu espaços maravilhosos aqui. Eu estou nesse momento no Museu Emílio Goeldi, que é um museu bastante interessante, é um museu que assim se assemelha bastante um pouquinho com o Parque do Ingá, para fazer uma referência. Mas aqui fica o aquário mais antigo do Brasil, que data do início do século XX.
Olha então, só.
Muita coisa bacana para conhecer aqui. Para quem gosta de história, não tem nem o que falar, né, Júlio?
Fantástico. Belém do Pará é uma cidade que tem, por ser uma cidade que marca um pouco o processo de colonização, não falta ambientes históricos, marcos históricos. Você deve estar curtindo muito esse negócio, né? Porque é imensidão, dá para você gastar um mês aí só para visitar.
Ontem a gente visitou um forte aqui e falou sobre a cultura marajoara, os tupinambás, enfim, uma sociedade milenar que a gente conhece muito pouco, né? Isso tem a ver também com a questão que a gente vem fazendo no Maringá Histórica, que aliás ontem a gente lançou em primeira mão o início das atividades em Londrina. Então estamos começando Londrina Histórica também.
Vai dominar o estado com esse negócio. Isso é legal.
Não, estamos trabalhando em prol da memória, né?
Tá muito bom. Conta com a nossa ajuda. Agora eu vou falar um pouquinho, até depois eu vou combinar com você, falar dessa coisa do Londrina Histórica, né? Eu acho que até a gente podia deixar isso para o sábado que vem, que eu queria entender um pouco esse projeto novo, né? Onde a gente pode chegar com isso. Nesse processo de aproximação com Londrina, a história das duas cidades tem uma relação muito, muito grande. É legal isso, contaminar com esse teu trabalho outras cidades também. Mas vamos falar do Scherer. Você fez um trabalho com uma envergadura muito grande de correr atrás dos passos, né, que o Clemente Scherer tomou. Fala um pouquinho desse personagem. O que você descobriu nessa jornada que você fez? Fala um pouco dessa jornada.
Bom, uma coisa que é muito importante a gente destacar é que sempre é possível nós resgatarmos, buscarmos novas interpretações dessas histórias de personagens, de eventos que aconteceram, sempre a partir de um condão, um fio da meada que nos foi deixado por pessoas que precederam a nós. E neste caso do Scherer, eu não poderia deixar de citar uma figura muito importante que infelizmente é preterida e às vezes esquecida na história de Maringá, que é o senhor Antônio Tortato.
Olha.
Um personagem gigantesco, foi secretário municipal durante várias gestões, um intelectual ao seu modo e um apaixonado pela história. O senhor Antônio Tortato, durante muito tempo, correu atrás de documentos do Scherer e levantou pistas para que hoje a gente pudesse ter um trabalho da envergadura, talvez indicando um pouco do que esse personagem foi para a história. Mas vamos lá. Emil Clemens Scherer, essa é a pronúncia correta do nome dele, mas que foi aportuguesada aqui na nossa cidade como Emílio Clemente Scherer. Ele chega aqui em 1939, havia uma dúvida, a data exata, se era 38 ou 39, mas de fato foi 1939. E ele chega já numa incipiente cidade, ainda não há uma ocupação urbana de Maringá, nós temos ocupações espaçadas no meio rural, mas ainda não há o que a gente vai chamar depois de um tempo de Maringá Velho. Ele chega aqui no meio do nada praticamente, só que ele já chega com 50 anos, um poliglota, doutor em história, um personagem de grande relevância, e a gente não sabia muito como é que ele veio parar aqui. Haviam algumas hipóteses erroneamente construídas ao longo das décadas de que ele teria vindo fugindo do nazismo, etc. Mas, na verdade, o grupo de pesquisa que trabalhou no projeto Scherer do Nazismo à Terra Vermelha, que é o documentário que nós vamos lançar dentro de alguns meses, conseguiu identificar que, na verdade, o Scherer teve um vínculo profundo com o nazismo. Ele foi uma figura próxima a Hitler, a Goebbels e a grandes nomes do nazismo. Por qual razão? Porque o Scherer, em 1933, ele assumiu uma instituição vinculada ao Ministério das Relações Exteriores do governo nazista, chamada Associação do Reich para Alemães Católicos no Exterior. O papel dele neste cargo era acolher espiritualmente os alemães que estavam fora da Alemanha, então principalmente no leste europeu. E o Scherer vai viajar vários países dessa região, onde inclusive ele vai ser reconhecido por diversos atos de ações de amparo financeiro e por aí vai. E não diferente, isso tinha apoio do governo nazista, que teve um vínculo muito próximo com a Igreja Católica, né? Eu estou dando um exemplo, mas teve um vínculo muito próximo até 1937, quando acaba saindo um novo concílio do Vaticano, que estabelece uma espécie de uma nota de repúdio a governos totalitários. A Igreja Católica flertou muito com o nazismo, né? Nós tivemos bispos que declararam apoio, claro, não na sua totalidade, mas bispos que declararam apoio, padres que foram vinculados, inclusive como o próprio Scherer, nós estamos destacando. Mas então, como é que ele vem parar no norte do Paraná? E aí tem uma coisa muito interessante. O Scherer, ele nasceu numa cidade chamada Mutzig, que é uma cidade alemã até o final da Primeira Guerra Mundial. Com o final da Primeira Guerra Mundial, ela se torna francesa, uma cidade que fica na região da Alsácia, né? E o Scherer, assim como ele, vários outros alemães, nunca aceitaram bem essa hipótese de que a sua cidade, na verdade, agora era um território francês, e que sempre batalharam pela sua reintegração à Alemanha. E aí o Scherer vai tentar viabilizar recursos para buscar essa, vou chamar de independência, um movimento de autonomistas que a gente vai encontrar na bibliografia alemã, e ele vai buscar recursos para viabilizar essa independência. Mas o Scherer faz isso em 1936, buscando recursos da Alemanha nazista. E aí os nazistas não gostam nada disso, porque mostra uma ingerência do governo nazista sobre a operação da Associação do Reich. E a gente começa a identificar um perfil já do Scherer, né? E por essa razão, em 1936, o Scherer é preso pela Alemanha nazista. Só que como ele possuía um cargo muito elevado, ele fica apenas um dia preso. E aí ele vai e acaba sendo solto, mas ele perde a sua força. Depois disso, ele deixa a função de secretário-geral da Associação do Reich, e ele vem para o Brasil, começa algumas expedições, vai para a Argentina, conhece o Chile e volta para a Alemanha. Nessa volta para a Alemanha, ele começa a se vincular com um grupo na Suíça. E a gente começa a ver a transnacionalidade do Scherer e a relevância dele para essas ações de independência da Alsácia.
Pô, ele circulava em tudo quanto é lugar, né, cara? Ele tinha uma capacidade de se mobilizar e de se movimentar enorme.
Sem dúvidas. E na Suíça, ele mantém relação com um grupo que também busca a independência da Alsácia, um grupo liderado por um personagem chamado Robert Ernest. Era um cara, só para a gente entender, era um alemão que morava na Suíça, era um advogado, mas um agitador político e um espião do governo nazista. E eles estavam criando
uma currículo, cara, que currículo.
Estavam criando uma célula que articulava a independência da Alsácia. Por que na Suíça? Porque a Alsácia fica muito próxima ali da Suíça, da Alemanha e, claro, hoje território francês. Só que aí tem um problema. Acontece uma batida na casa do Robert Ernest, descobrem 25 mil francos suíços em barras de ouro, e ele vai dizer, olha, eu sou apenas fiel depositário. Na verdade, este ouro é de um padre alemão chamado Emil Clement Scherrer. E aí, os franceses que fizeram essa batida já suspeitavam dessa articulação pela independência da Alsácia, prendem o Scherer. A diferença é que a França era uma grande adversária da Alemanha. Então, Scherer não teria a influência do governo alemão para libertá-lo. Então, ele seria condenado a uma longa pena na prisão, dificilmente condenado à morte, mas uma longa pena na prisão, certamente. E aí, não teve jeito. Ele teve que fugir. Ele pede refúgio ao Brasil e é quando ele chega no norte do Paraná. Mas ele já havia articulado, mais uma vez, a sua capacidade de articulação para que o Robert Ernest comprasse terras numa região do norte do Paraná por meio de uma chamada e conhecida Operação Triangular, que é uma parceria entre a Companhia de Terras Norte do Paraná e o governo nazista, que permitia para que alemães que tivessem capital pudessem investir no norte do Paraná comprando títulos ferroviários alemães, e quando chegasse aqui, trocava esses títulos ferroviários alemães nazistas pelos títulos de terra. E foi assim que o Robert Ernest comprou uma gleba muito grande no norte do Paraná, e por essa razão o Scherer chega aqui por meio de Robert Ernest. Mas logo que ele chega aqui, ao longo de 1939, depois de 1940, essas terras vão sendo transferidas para o nome do padre alemão Emil Clemens Scherer. Ele não tinha grandes posses, ele utilizou essa articulação para que pudesse, talvez, constituir aqui um assentamento alemão para que ele desse continuidade nos trabalhos que ele vinha desenvolvendo na Europa. E veja, a gente não pode afirmar, embora ele tivesse um vínculo muito grande com o nazismo, que de fato ele era nazista, porque a gente não tem o registro dele no partido nazista. Mas simpatizante, é inequívoco dizer que ele teve esse vínculo. O Scherer ele é uma figura muito importante para a Igreja Católica Alemã, porque ele vai produzir uma série de pesquisas sobre padres, uma série de pesquisas sobre bispos, sobre personalidades, principalmente da Igreja Alsaciana, que é do território ao qual ele criou, ele cresceu, ele tem um grande vínculo, grandes raízes, né? Mas depois de Maringá, ele permanece 15 anos da cidade, ele era um grande mandatário até que a cidade conquista a sua emancipação política, as figuras da cidade o procuravam porque ele era um intelectual, tinha um conhecimento muito grande, ele constitui a primeira capela, que é a São Bonifácio, enfim, só que ele sempre tentou na fazenda dele, a fazenda São Bonifácio, criar um mosteiro, coisa que não deu certo. Tentou parceria com os padres palotinos de Londrina, tentou parceria com o mosteiro de São Bento de São Paulo e nunca conseguiu. Até que com a chegada de outros padres na cidade, ele tem um conflito muito grande com a Companhia de Terras aqui em Maringá. Ele é um dos principais líderes pela constituição e depois a construção da Capela Santa Cruz no Maringá Velho. Ou seja, é uma figura de relevância em nossa cidade, cidade que ele fica 15 anos, né? Mas com a chegada de outros padres, também alemães, ele começa a ter conflitos de mando na cidade. E aí ele não tem mais condições até que ele acaba saindo da cidade, depois que ele consegue repassar a sua fazenda com uma pensão vitalícia mensal de 2 mil marcos alemães para os padres palotinos de Londrina. Mas tem uma história gigantesca aqui enquanto ele está em Maringá. A polícia, por meio do DOPS, vem na fazenda dele fazer batidas, porque suspeitam que ele tem vínculo com o governo nazista, e por aí vai. Depois de Maringá...
As terras dele, então, foram vendidas para os padres palotinos, é isso? E aí ele acabou sendo indenizado com uma mensalidade vitalícia. Isso.
Uma pensão vitalícia. E essa pensão vai criar um problema, né? Porque depois o Scherer, ele quer ter uma vida monástica. Ele tenta ingressar no mosteiro de São Bento, São Paulo, mas não consegue. Depois ele volta para a Alemanha e consegue ingressar na abadia de Meitern, que é a cidade que ele vai ser enterrado em 1970, quando ele falece. Depois, na década de 70, ele vai ser sepultado em Meitern. E a gente foi até lá reconstruir todos os passos dele e tal. E lá ele é aceito como oblato, que é uma figura que no monastério tem a liberdade de sair e voltar quando quiser. Então ele cria uma tensão gigantesca com outros monges da abadia de Meitenbach. Ah, como é que esse padre vem, pode sair quando quiser, da onde ele consegue dinheiro? E, na verdade, ele conseguia recursos com a pensão vitalícia aqui dos padres palotinos de Maringá, de São Paulo, perdão. E ele vai viajar o mundo todo. Tanto é que, em 1967, ele adoece muito gravemente. Ele já vinha com glaucoma, que se arrastava desde Maringá, mas em 1967 ele adoece gravemente depois de uma grande viagem à Palestina. E ele já estava com quase 80 anos, né? Uhum. Então ele era um padre bastante inquieto, era um padre, aonde a gente passou perguntando sobre ele, ele não deixou muitos amigos, com raras exceções. Ele era um padre muito difícil. E eu fui perguntar isso para o sobrinho neto dele lá na Alemanha, por que que ele tinha essa característica, por que que era difícil lidar com ele e tudo mais. E o sobrinho neto dele trouxe uma perspectiva bastante interessante. O Thomas Holland, que é o sobrinho neto dele, disse o seguinte: olha, imagine você nasce no final do século XIX, você passa por duas grandes guerras, inclusive na Primeira Guerra o Scherer chegou a participar como um dos assistentes na ala médica da Alemanha. E você vê isso de perto e você sofre com isso. Certamente não é fácil para você construir a sua personalidade a partir dessas questões, né? E de fato é. O Scherer foi uma pessoa que me parece muito solitária, mas ele teve uma produção ao longo da sua trajetória bibliográfica gigantesca. Ele vai escrever, por exemplo, sobre o padre Michael Cruz, que ficou conhecido no Brasil como Miguel Cruz, que é um padre que reconstitui a igreja beneditina no Brasil. Então são muitas figuras que o Scherer vai escrever, vai pesquisar, e a gente conseguiu levantar muitos desses documentos da época, inclusive da década de 1930, 1940, 1950, até os anos 60. Uhum. O Scherer escreveu também, só para a gente ter um panorama dele, ele teve essa característica biográfica, sobre William Michaux, que é um artista plástico suíço, que foi um dos primeiros a registrar as paisagens do Paraná. Então, o Scherer tinha essa curiosidade, ele buscava, e era um personagem gigante, que talvez o documentário vai conseguir indicar um pouco a partir disso, da sua importância não só para Maringá, mas para o mundo, principalmente
no início. Figuraça. Miguel, muito legal, cara, muito legal. Parabéns, hein? Bom trabalho, fantástico. A gente vai falar mais sobre ele. Boa presença sua em Belém, curte bastante. E na semana que vem a gente fala agora sobre, sobre o Londrina Histórica, que é um trabalho bacana que você está desenvolvendo. Mas essa história do Scherer, olha lá, muito legal.
E as pessoas que estão curiosas, em primeira mão, a gente vai lançar o documentário do Scherer no dia 1º de maio, iniciando talvez as atividades do calendário de aniversário da cidade. Nossa, e 1º de maio, porque é a data de nascimento dele. Então a gente começa a cravar alguns marcos na memória da biografia do Scherer.
Segura. Essa eu não perco de jeito nenhum. Meu caro, um grande abraço. Até semana que vem. Bom fim de semana.
Um abraço, pessoal, e até a próxima semana.
E você pode entrar em contato com o Miguel Fernando Maringá Histórica nas redes sociais, principalmente no Instagram.